Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião, que, como têm presente, vai ser dedicada a uma audiência-debate sobre o futuro do trabalho. E, nesse sentido, cumprimento a doutora Maria Luz Veja, coordenadora da OIT para a Iniciativa do Futuro do Trabalho, e também a doutora Mafalda Troncho, a quem agradeço, em nome da Comissão, a disponibilidade para termos esta iniciativa conjunta. Deixo aqui uma nota pessoal, que de facto a vida tem um caminho muito, muito interessante. A primeira vez que exerci funções no Parlamento Português, fui coordenador do PSD nesta comissão e a senhora doutora Mafalda Troncho era deputada do Partido Socialista e fomos colegas nesta comissão. É sempre um gosto revê-la. Esta nossa audiência, debate, vai ter a duração de 75 minutos, vai ter três momentos. Um primeiro momento com uma intervenção inicial por parte da senhora coordenadora da OIT para a Iniciativa Futuro do Trabalho. Depois teremos uma ronda única, com 6 minutos por cada grupo parlamentar, e depois, para terminar, a senhora coordenadora da OIT terá o tempo de 30 minutos para poder fazer uma intervenção para responder às questões que forem colocadas ou também para fazer outro tipo de comentários adicionais. Do ponto de vista técnico, pedem-me aqui os serviços que sugira que as senhoras e os senhores deputados possam colocar este, não sei como lhe hei de chamar, auricular, nas orelhas, precisamente, a nossa convidada já está a dar o exemplo, para podermos ouvir, nas melhores condições possíveis, as intervenções. E, nesse sentido, agradeço mais uma vez a vossa presença e passo a palavra à doutora Maria da Luz Veja.
Obrigada, bom dia. E aqui se acabou todo mi português. Lamentablemente, lo entiendo bastante bien por la experiencia de años, pero desgraciadamente, justamente porque lo entiendo bien y ustedes me entienden muy bien, no he profundizado en aprender el portugués, cosa que lamento, sobre todo viniendo del país vecino con el que nos unen, yo creo que lazos importantes que se van acrecentando y que creo que son fundamentales. Muchísimas gracias por esta invitación, que es muy importante para la OIT, en el contexto justamente de Portugal, que ha realizado, yo creo que, iniciativas claves en el desarrollo de esta discusión, de esta iniciativa sobre el futuro del trabajo que la OIT tuvo a bien lanzar en el 2013, en la Conferencia Internacional de Trabajo de 2013, y que se concretó en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, específicamente con el documento y la memoria del director general. Me gustaría, en primer lugar, no voy a hacer una repetición de cosas que se han venido hablando en el país en los últimos años, quizás simplemente una pequeña mención de qué consiste la iniciativa y el porqué de esta iniciativa, cuál es la razón de ser, la raison d'être de la iniciativa y cuál es lo que estamos pretendiendo con la misma y, por otro lado, tratar un poco cuáles son los temas, desde un punto de vista de los aspectos sociales, que se nos están planteando y que surgen del debate que se ha abierto desde el año pasado. La iniciativa sobre el futuro del trabajo responde, obviamente, a el reto que se enfrenta la OIT después de 98 años, ya 98 años y medio de su creación. Es decir, nos encontramos frente al centenario, celebraciones del centenario. Me permito recordar que la OIT es la primera agencia del Sistema de Naciones Unidas y yo creo que eso tiene especial importancia por la fecha de creación, 1919, coincide con momentos claves de posguerra, con momentos claves como la Constitución de Weimar, con la creación del Estado Social de Derecho y con el valor fundamental de la justicia social y de la dignidad como base de la paz y de la sociedad moderna, si podemos llamar moderna a la sociedad del siglo XX. Obviamente, el director general, cuando se plantea celebrar el centenario, piensa que, aparte de cualquier celebración sobre la alegría, sobre el gozo de poder hablar de 100 años de trabajo y de ser un poco el origen de lo que fue la Liga de Naciones y el sistema de Naciones Unidas, era importantísimo entrar en un debate y en una reflexión teniendo en cuenta qué es lo que está ocurriendo en el mundo en general y en particular en el mundo de trabajo. Yo creo que todos somos muy conscientes que nunca se ha vivido una situación de inestabilidad, de inseguridad y yo creo que de insatisfacción general mayor en los tiempos que nosotros conocemos. Creo que el mundo está viviendo una situación de inseguridad enorme y esto es lo que está llevando a que se hablan debates únicos, nuevos y una necesidad de replantearse las bases quizá de nuestro propio Estado social, del que hemos conocido desde hace 100 años. Está muy claro que el problema no solo es el cambio, sino la velocidad del cambio. Hasta ahora la sociedad y el mundo del trabajo siempre ha sido cambiante. No es nuevo que el mundo del trabajo cambie, es algo que hemos visto en nuestra vida profesional y creo que no es nuevo, pero sin embargo lo que yo creo que sí es fundamental es que la velocidad es hoy, yo diría que exponencialmente geométrica. Las máquinas se suceden de un día para otro, los aparatos desbordan. Hoy estaba viendo simplemente a título informativo una noticia en la prensa española esta mañana que decía que Uber, que ese es otro tema que me voy a permitir tratar posteriormente, va a lanzar el primer automóvil volante en el 2020. Ya no solo se habla de automóviles que vayan sin conductor, sino de automóviles volantes. Los van a lanzar, por supuesto, en los países ricos como de Emiratos, etcétera. Pero bueno, es decir, estamos hablando de 2020. 2020 son 3 años. Esto va a suponer cambios enormes, no solo en el ámbito de la economía, sino en el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que tiene muchísimas dificultades a adaptarse a este tipo de cambios. La iniciativa de la OIT lo que pretende es, de alguna forma, estudiar cómo manejar este cambio, cómo se puede gestionar el cambio, si es posible, cuáles son las bases, cuáles son la manera de garantizar esos principios que fueron el origen de la OIT y el origen también de las Naciones Unidas. Yo creo que esto hay que mantenerlo en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y cuál va a ser el papel de la OIT en todo este contexto, en el principio y en la idea de que la OIT es una institución tripartita, donde el diálogo social es fundamental. Esos son, yo creo, que las tres cuestiones básicas que, desde mi punto de vista, debemos plantearnos cuando hablamos del futuro del trabajo. Por supuesto, hablar de futuro del trabajo no solo hablar de tecnología. Yo creo que hay una tendencia al famoso tecnodeterminismo. Todo el mundo, y si leemos los periódicos, vemos directamente los diarios todos los días, el futuro del trabajo en los distintos dossiers periodísticos aparece muy focalizado en robótica, en tecnología, en uso de máquinas, pero sin embargo hay otros retos que son fundamentales y que yo creo que, sin lugar a dudas, nos plantean numerosos retos. Uno notable es la demografía. Yo creo que no podemos dejar de pensar que nos encontramos con dos graves problemas demográficos. La falta de crecimiento de las poblaciones y el envejecimiento de la población. Se calcula y se estima que en un país como Alemania, en el año 2030, un tercio de lo que se consideran mayores quiere decir personas de más de 60 años, vivirán sin problemas graves de salud hasta los 100, es decir, un tercio de la población de mayores será centenaria y habrán tenido su jubilación desde hace más de 30 años. Por otro lado, ha decrecido el crecimiento demográfico en todas las regiones, salvo en África, está en franco descenso. También en Asia y en América Latina está empezando a descender a los niveles de hace 10 años europeos. Y, por otro lado, tenemos una transformación importante de los movimientos migratorios, no solo los que hemos conocido en los países mediterráneos, porque parece que estamos descubriendo con el tema de los refugiados en Europa el problema migratorio. Este es un tema que los países de la cuenca mediterránea estábamos viviendo desde hacía mucho tiempo, pero se están desbordando y con un difícil control. Es decir, tenemos un problema demográfico que va a afectar el mundo del trabajo de forma radical. Otro problema básico va a ser el tema del cambio climático. El cambio climático, a lo mejor desde aquí, queda un poco, es decir, de Portugal o desde España o desde Europa, se piensa más en las emisiones de carbono. Pero yo puedo señalar que los recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud establecen que si seguimos en las tendencias actuales relativas al cambio climático, para dentro de 20 años la población europea sufrirá en un 50% de graves problemas pulmonares, esencialmente de asma y muchos cánceres de pulmón ligados justamente a las emisiones y al cambio climático. Pero aparte de los temas que conocemos en los países más industrializados, tenemos también los problemas de cambio climático debidos a la transformación de los estados en el sentido de que países de asiáticos, como por ejemplo Maldivas, se presupone que si seguimos con el cambio de las mareas y los movimientos marítimos, desaparecerá en unos 60 años, lo que va a suponer que vamos a tener por primera vez estados que se van a convertir en naciones por la pérdida de territorio. Se plantean problemas gravísimos en temas de derecho internacional. Junto a estos otros dos temas, cambio demográfico y cambio climático, nos encontramos con un cuarto tema que yo creo que es un tema que no podemos dejar de pensar, que es un cambio ideológico. Un cambio ideológico que supone un cambio de valores. Yo creo que no hace falta que yo me refiera muy en particular a las situaciones que va a generar o que han generado el Brexit, que ha generado la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Hay una vuelta a un cierto sentido del nacionalismo, a un cierto sentido del proteccionismo. Hay un cambio ideológico importante que yo podría, quizá, aunque hay que olvidarse el sentido que tenía hace 5 años la palabra, calificar como una tendencia antiglobalización. No con los sentidos que habíamos entendido de las marchas antiglobalización hace unos años, es una tendencia antiglobalización política y que se manifiesta en las recientes elecciones políticas y en un temor. Creo que la primera vuelta francesa hace 2 días nos ha mostrado ya ese temor generado también por un aumento de movimientos calificados como populismos. Yo no soy quien para calificarlo como tal, pero bueno, es un hecho. La OIT, desde el punto de vista social, identifica cuáles pueden ser o intenta identificar cuáles pueden ser los mayores retos a los que nos enfrentamos. Yo creo que las que ya he mencionado son retos enormes. Para empezar, vamos a tener un cambio importante en el perfil de los trabajadores, un perfil de los trabajadores incluso desde un punto de vista humano. Como hablaba, vamos a tener enfermedades que no solo son profesionales, sino profesionales endémicas de salud pública, que van a ser diferentes. Para todavía dar un dato más específico de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el 2040 el 50% de la población mundial será obesa, si seguimos con las tendencias actuales. Hablo de obesidad endémica, no hablo de gordura, hablo de obesidad. Y es un 50% de la población, lo que va a suponer un cambio importante en el mundo del trabajo. Igualmente, se habla, con los cambios que se van a producir en los sistemas de organización del trabajo, de profundos cambios en las enfermedades, en los llamados riesgos psicosociales, que todos conocemos desde un punto de vista laboral, porque el trabajo aislado y la falta de comunicación, junto con la precariedad a la que me voy a referir posteriormente, van a generar graves problemas de aislamiento y depresiones que pueden ser concebidas como nuevos tipos de depresión. Es obvio que nos encontramos con todo este cambio tecnológico y con todo el cambio de las plataformas, sobre todo ante nuevas relaciones de trabajo. Hasta ahora nos habíamos encontrado con varios tipos de contrato. La discusión que se había mantenido en los últimos 10 o 15 años por los expertos en materia de derecho del trabajo era el contrato único, el contrato dual, cuántos tipos de contrato eran posibles. Creo que llevamos trabajando prácticamente todos los gobiernos desde hace unos 30 años en cuál es el tipo de contrato o los tipos de contrato que se podrían mantener. Ahora el problema es que ya no se trata de contratos laborales. Las plataformas que genera toda la crowd economy, toda la gig economy. Me es muy difícil traducir esto del inglés porque son terminologías nuevas. No llegamos ni siquiera a poder traducir a tiempo los nuevos tipos de contratos. Están generando que se difumine, que se disemine la idea de empleador, porque ya no hay una persona física o un representante de la persona física que determina las condiciones de trabajo, sino que es, en muchos de los casos, una plataforma. La plataforma determina el salario, los permisos y las licencias y las condiciones de trabajo en general, lo que es un problema enorme porque yo no sé cómo se va, por ejemplo, a hacer inspecciones de trabajo a una plataforma. ¿Se va a sancionar a la plataforma? ¿Quién es responsable de la plataforma? Es decir, incluso en el tema de sanciones nos vamos a enfrentar a una situación extremadamente complicada. Yo creo que todavía las inspecciones de trabajo no ven muy claro cómo enfrentar este tema, pero yo sé que es una preocupación que se está planteando. Los contratos, por lo tanto, entramos en un mundo absolutamente difuminado que va también más allá de lo nacional, porque está todo el tema de las cadenas de valor, las cadenas de suministro, que por otro lado, hasta ahora el grave problema que nos enfrentábamos con las cadenas de valor es los problemas de la subcontratación hacia países con peores condiciones de trabajo. No hace falta que mencione temas como el Rana Plaza, todos somos conscientes de los desastres y de la reacción internacional al respecto, pero el problema es que ahora las cadenas de valor, con el uso de tecnologías, van a sufrir también un cambio importante, porque nuevos estudios y nuevas prospecciones realizadas por McKinsey muestran que el desarrollo de las nuevas tecnologías y la producción, por ejemplo, en el textil del 3D, que parece que dentro de unos 5 o 6 años va a permitir que mucho de la producción que antes se descentralizaba hacia Bangladesh o Camboya se haga a nivel nacional con impresoras 3D y a precio de costo inferior. Ahora mismo imprimir una zapatilla 3D, un sneaker de Adidas más o menos, lleva unos 10 días, se estima que en unos 5 años esto va a hacerse en unos 10 minutos y toda la tecnología de la empresa Inditex de mi país o H&M van a producir con impresoras 3D, donde incluso el comprador va a poder modificar el producto que quiera comprar. Esto relocaliza la producción porque interesa, se estima que un 40% de la descentralizada y deslocalizada en los países digámoslo así, de Asia, sur de Asia o más pobres, vamos a decirlo en general, va a volver a los países de origen, lo que va a suponer una transformación en menos de 5 años también de toda la organización económica y de toda la cadena productiva. Son estimaciones, pero que parece que podrían tener mucho sentido. Entonces, nos encontramos con una OIT que ve cuál va a ser la organización de la producción, cuáles van a ser los tipos de contrato que superan la idea de las famosas formas atípicas de empleo, non-standard forms of work. Un tema en paralelo es cuando nos encontramos en una situación de contratos que uno no puede definir como laborales, cómo se va a mantener un sistema de protección social adecuado, es decir, qué sentido tiene hoy o no, y no me pronuncio ni la OIT se pronuncia al respecto, la idea de un ingreso universal para mantener esta no o falta de posibilidad de extender la seguridad social a determinados nuevos trabajadores que no estarían cubiertos por los temas de seguridad social. Y, por supuesto, los temas que ya me refería en un principio relativos a la salud laboral, que van a cambiar radicalmente y que van a empezar a mezclarse muy claramente con los temas de salud pública. Junto a ello tenemos un cambio fundamental en las relaciones laborales, en lo que se llamarían relaciones laborales colectivas. Obviamente, todas estas situaciones disruptivas, digámoslo así, que rompen lo que es el mercado de trabajo que hemos conocido en los últimos 100 años y que va más allá de la ilegalidad, que era hasta donde llegábamos en nuestra percepción. Toda nuestra gran preocupación en los últimos 10 años ha sido el trabajo no declarado, la ilegalidad, la informalidad. Ahora es cómo trabajadores y empleadores, los que nosotros conocemos, las organizaciones con las que hemos trabajado y que son nuestras organizaciones representativas, pueden enfrentar los retos de este cambio de mercado. Hay que tener en cuenta que del lado trabajador se enfrentan a cómo representar trabajadores absolutamente fragmentados y localizables y con muchas veces con una crisis de identidad laboral. Lo que yo llamo crisis de identidad laboral es que si ustedes tienen la oportunidad de hablar con taxistas de Uber en todo el mundo, ellos no se sienten trabajadores, se sienten independientes, pero por otro lado tienen una definición o tienen una situación que podría encontrarse como subordinada. Es decir, hay una crisis de identidad laboral importante de percepción humana, que yo creo que hay que tenerla en cuenta, y por otro lado nos encontramos con organizaciones de empleadores muy debilitadas por el crecimiento de las multinacionales. Las multinacionales no se integran en las organizaciones de empleadores en general, en las conocidas, en la Organización Internacional de Empleadores o las organizaciones cúpulas europeas, y sin embargo son las que están manejando el mercado de trabajo. Por lo tanto, puede haber una crisis importante en la negociación colectiva y a un nivel político todavía más importante en el diálogo social. Bueno, esta es la situación con la que la OIT se enfrenta y la que está intentando lidiar. No tengo, todavía no tenemos respuestas. Las respuestas las estamos intentando poco a poco trabajar, o al menos dar pistas o dar recomendaciones. No es nuestro trabajo simplemente dar recomendaciones o dar algunas líneas para poder trabajar, con la creación, que todavía no está terminada, con la puesta en marcha de una comisión global de alto nivel para la discusión sobre el futuro del trabajo, que yo espero que esté definitivamente nombrada en menos de un mes. Ayer pregunté antes de venir si sabíamos, justamente sabía que era una pregunta posible, y me han confirmado que todavía la respuesta del gabinete del director general es todavía no hay humo blanco, no hay fumata blanca sobre la composición final. Pero, es decir, nuestra idea es que haya un grupo de expertos que puedan pensar, que puedan reflexionar y que puedan dar pistas, por supuesto, siempre sobre la perspectiva de los valores de la OIT. Es decir, la idea sigue siendo la justicia social como parte, como fundamento, como motor del desarrollo social, y el respeto a la dignidad del ser humano y la realización de la dignidad por el trabajo. Quería terminar esta primera parte señalando quizá que una de las cosas más importantes que estamos percibiendo en nuestros primeros trabajos sobre esta iniciativa es un concepto muy diferente de la idea trabajo del que probablemente tenía mi generación. Yo creo que nosotros hablábamos de trabajo como un fin productivo, es decir, buscábamos como nuestro medio de vida, el trabajo era nuestro medio de vida, era un desarrollo, pensábamos en trabajo productivo, un trabajo que nos diera medios para mantenernos, para generar y para tener una vida al menos estable o cómoda. No es que esto sea terminado, todo el mundo quiere seguir viviendo y teniendo condiciones de ingresos suficientes, pero la perspectiva que nos encontramos en los distintos diálogos nacionales, y no solo en Europa, porque mucha gente puede pensar esto, es que el trabajo hoy se percibe como un desarrollo creativo, como un desarrollo y una expresión de la individualidad, y como una forma de expresión del ser humano. Esto es muy fuerte, esta percepción. Incluso en algunos diálogos nacionales se habla del trabajo como fuente de felicidad. Utilizan muchísimo la palabra en inglés de happiness, y yo creo que esto es un concepto nuevo, francamente interesante, y que yo creo que es importante explorar. Es decir, digamos que esta happiness o esta felicidad ligada con la idea de dignidad social puede abrir nuevas puertas a el establecimiento o al fortalecimiento de nuevas bases para el Estado social que yo creo que hay que construir para los próximos años. Muchas gracias.
Muito obrigado pela sua intervenção, que nos deixa aqui desafios bastante interessantes. Vamos iniciar a segunda parte desta nossa audição, que tem, como eu referi, uma ronda única. Passo para a primeira intervenção a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu desejava cumprimentar as representantes da OIT aqui presentes, designadamente Maria Luís Berra, que é a coordenadora da Iniciativa para o Futuro do Trabalho da OIT, e agradecer-lhe a interessante exposição que aqui nos trouxe. Também me falta a Troncha, que é a diretora do escritório da OIT em Portugal, e gostaria, em primeiro lugar, de saudá-las, saudando a OIT, nestes já seus 98 anos de existência, a caminho do centenário, como aquela que é a mais antiga e uma das mais prestigiadas agências das Nações Unidas. E, em boa hora, esta iniciativa do Futuro do Trabalho, que são uma das 6 iniciativas do centenário, e que nos levanta aqui questões muito importantes e às quais, obviamente, não podemos aliar-nos, e muito menos uma organização como a OIT não se poderá aliar. De resto, esta não é uma questão nova, curiosamente. Ainda antes da OIT ser criada, no início do século XIX, surgiu em Inglaterra, a propósito da Revolução Industrial, um movimento chamado Ludismo, em que uma corrente filosófica ou laboral, chamemos-lhe assim, na qual, de alguma maneira, se tentava afastar os progressos tecnológicos, e há mesmo um episódio em 1812 em que há uma destruição de um conjunto de tiares mecânicos que, de alguma maneira, aproveitando a evolução tecnológica, dispensavam um conjunto de trabalhadores manuais. E, portanto, esta é uma questão que, obviamente, volta a colocar-se com muita intensidade e, tendo em conta que as abrangências e a revolução tecnológica põem também questões muito importantes ao mundo do trabalho e, logo, a OIT deve compreendê-las e tentar reagir em consonância, portanto, de uma forma prospectiva, e isso é interessante. E de facto há aqui um conjunto de reflexões da leitura do documento, e eu quero estudar também o documento por não ser um documento muito extenso, muito intensivo, ser um documento sucinto, mas que levanta as questões que sejam, para que elas sejam debatidas, como aqui estamos a fazer e noutros fóruns, obviamente. E verificou-se também aqui uma outra situação, que é a situação que foi criada com a crise da economia mundial, que começou em 2008 e que provocou, quer a nível do crescimento económico, quer a nível dos níveis, quer a nível das taxas de emprego e desemprego, situações que ainda não se conseguiram ultrapassar e que, obviamente, que a emergência desta revolução tecnológica levanta alguns problemas, isto é, de conseguirmos alcançar pelo menos os níveis que tínhamos anteriormente, isto é, continuamos a ter um déficit de emprego a nível global que é preocupante. Por outro lado, uma taxa de desemprego juvenil que continua a ser muito superior à taxa de desemprego em geral, podemos situá-la normalmente no dobro da taxa média da população, e a manutenção de uma taxa de emprego masculina que é superior à feminina e com níveis salariais em média 20% superior. Isto é uma questão que tem estado na ordem do dia e que temos que também procurar atalhar caminho. Por outro lado, esta tendência geral que deve ainda intensificar-se da mundialização, da globalização da própria produção. E, portanto, a reflexão que todos temos que fazer, e a OIT em particular, é a de manter aquela ideia que todos nós perfilhamos de que o trabalho é essencial para alcançar a justiça social. De resto, na senda daquilo que é, por um lado, a Declaração de Filadélfia de 1944 da OIT, por outro lado, os princípios gerais da própria doutrina social da Igreja, no qual o trabalho deve satisfazer necessidades materiais e responder à aspiração dos indivíduos, realização pessoal, desejo instintivo de contribuir com alguma coisa para algo mais vasto que o seu bem-estar social e o da família. Por hoje também acho que tem que haver aqui uma... fugir um pouco à questão da generalização, isto é, os desafios que se põem no mundo mais desenvolvido, nos países mais desenvolvidos, mais tecnologicamente desenvolvidos, é necessariamente diferente de outras economias menos avançadas e, portanto, não há aqui, não pode haver aqui nenhum tipo de generalizações. E isso é importante. E a reflexão que se põe à OIT é sempre a mesma, considerar a promoção do trabalho digno, mesmo com os novos desafios, como um objetivo essencial para todos. Portanto, quanto à questão do futuro do trabalho, temos aqui de ter, digamos, duas teses. Uma pessimista, na qual todos estes eventos tecnológicos e novas formas de trabalho, designadamente espaços de menor dimensão, mais dispersos, mais desligados das próprias comunidades. A integração das redes sociais e as relações pessoais, a forma como elas se alteram relativamente às formas clássicas de trabalho, que são substituídos por situações que retiram aos indivíduos identidade social, a que o trabalho, de alguma maneira, conferia e dando um conjunto de inseguranças novas. Por outro lado, uma tese otimista, que é aquela confiança ilimitada e, normalmente, que nos também decepciona a longo prazo, de que tudo o que é novo é bom, em que enfatiza liberdades individuais, oportunidades, criatividade, que vem com esta nova economia baseada no conhecimento, nas capacidades cognitivas e com novas perspectivas de enriquecer o trabalho. E que dá ao próprio indivíduo uma forma de controlar melhor a sua própria visão, a sua vida profissional. E, portanto, provavelmente nem uma coisa nem outra, o mundo vai avançando e teremos que chegar aqui a uma espécie de síntese em que, por um lado, coexistem formas clássicas, por outro lado, novas formas e ainda, digamos, formas de síntese entre estas duas visões e que constituirão o futuro. E, portanto, a reflexão que se põe é como é que isto irá alterar ou não o papel da OIT, designadamente o papel histórico da OIT, na adoção de instrumentos de governação do trabalho e de aplicação a nível internacional, com um conjunto de membros vastíssimo, que aderiram à organização e que de alguma maneira refletem estas tomadas de posição da OIT na sua própria legislação nacional, as convenções internacionais e numa base tripartida, que é também muito importante, isto é, manter esta característica, que é uma característica da OIT e que muitos países refletem na forma de tratar as questões sociais e as questões laborais, designadamente Portugal, que é esta forma tripartida que nós continuamos a pensar que é a forma mais virtuosa de tratar estas questões, governos por um lado, organizações laborais por outro, sindicais e organizações patronais de empregadores que são essenciais para esta governabilidade do trabalho. Por outro lado também...
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, é que já estamos com quase...
Não é 8 minutos?
Não, 6 minutos.
Ah, era 6. Então eu passo rapidamente aqui às questões. Eu pensava que eram 8, estava a dizer isto de forma diferente. E peço desculpa. E deixava aqui um conjunto de questões. Isto é, como alcançar o objetivo do pleno emprego neste novo paradigma de mudanças tecnológicas e com perdas líquidas de emprego? Quais os empregos que estão em risco? Que novos empregos e que qualidades apresentarão? Qual o papel do diálogo social na transição para este modelo, novo modelo económico? E que papel para a responsabilidade social das empresas neste futuro do trabalho? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Rizzo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a delegação da OIT e todos os colegas deputados e gostaria também de fazer aqui um voto especial e um pedido especial que gostaria que fossem portadoras dos desejos das maiores felicidades a Guy Ryder pela reeleição, tendo em conta a liderança, sobretudo as características da liderança de Guy Ryder e tendo em conta também as origens sindicais dele, que é sempre para quem interage com os sindicatos em Portugal e para quem é sindicalista como eu, é um grande privilégio termos um diretor-geral que venha do sindicalismo à dissemelhança do que acontecia anteriormente. O desafio da OIT para este desafio que nos é posto sob a discussão do futuro do trabalho é não só um desafio interessantíssimo, mas é sobretudo uma missão que todos nós temos que cumprir se quisermos e se esperarmos mais alguma coisa do mundo do trabalho do que aquilo que se espera hoje. A nossa grande dificuldade em todas as organizações tripartidas é, sem dúvida nenhuma, a velocidade a que as empresas e o mundo empresarial conseguem alterar as relações de trabalho e a falta de velocidade das pessoas e das organizações a quem cabe defender a proteção social desses trabalhadores, que não consegue acompanhar essa velocidade. Nós, em termos de proteção social, quer queiramos, quer não, somos sempre reativos aos acontecimentos que se vão verificando e que, por parte das empresas, as empresas contraem-se com muita facilidade, reduzem o número de trabalhadores com muita facilidade e, quando se expandem, expandem-se com muita dificuldade, muitas vezes deslocalizando-se, tendo tornado, na prática, a globalização apenas um fator de deslocalização. Portanto, a globalização é hoje, sem dúvida nenhuma, um fator de deslocalização de atividades e não tanto, não vivemos numa economia global, vivemos sim numa produção global, onde as empresas colocam, procurando retirar as maiores vantagens, enfim, que os outros mercados lhes oferecem e abandonando os mercados tradicionais. Nós estaremos, se quiser, fazer uma análise mais promenorizada sobre estes acontecimentos dos últimos anos, nós estaremos, se calhar, perante um fenómeno com um impacto nas relações laborais, se calhar ao nível do aparecimento da máquina a vapor e ao nível da robotização. Uma coisa e outra foram criadas, sobretudo, para diminuir, para tornar mais rápida a produção, por um lado, mas também, por outro lado, para diminuir o número de trabalhadores, que hoje é tido quase como um defeito que as empresas têm. Portanto, as empresas grandes parece que têm defeito por terem muitos trabalhadores e, em momentos de crise como aquele que se viveu, a primeira coisa que fizeram foi reestruturar-se, sendo que a palavra reestruturar tem mais a ver com redução de postos de trabalho, com despedimentos, do que com reestruturação, muitas vezes, dos processos de produção que foram alcançados. Por outro lado, também, a velocidade, mais uma vez, com que as empresas e os empresários querem reproduzir o seu capital, fez com que houvesse uma sobrecarga da financiarização de todo o negócio e de toda a atividade, que em termos de resultados finais, consegue também ela própria reproduzir e alimentar os fundos de pensões privados, que têm um papel importantíssimo a nível mundial, mas que também, de proteção social, obviamente, mas também acabam por participar nestes movimentos especulativos por necessidade de desenvolvimento das suas receitas para poder garantir aos seus beneficiários, para poder garantir reformas mais justas. Portanto, aquilo que nós temos aqui um paradigma difícil e uma equação difícil de resolver, porque tudo aquilo quanto é feito, também a este nível, e os trilhões de dólares que estão depositados nos fundos de pensões privados precisam de rendimento para assegurar o bem-estar social dos reformados que dependem desses fundos, mas, por outro lado, também existe uma grande pressão sobre os mercados e sobre os mercados de trabalho, no sentido de retirar deles tudo quanto se pode retirar. As novas formas de trabalho, que foram tão glosadas e foram tão entusiasmadas e dinamizadas em anos anteriores, como o trabalho em casa, o teletrabalho, a adequação provocando e deixando à responsabilidade dos trabalhadores a adequação do tempo que repartem entre o trabalho e o apoio à família e ao seu bem-estar social, é um trabalho que, mais uma vez, se prova que se pressiona muito as sociedades para um conceito individualista do social, portanto, se quiser, um conceito perfeitamente e profundamente antagónico com o das vivências sociais em favor das vivências individuais. E aqui chegados, todos nós compreendemos que o papel da OIT, na nossa opinião, é sobretudo um papel que terá que ser direcionado numa maior agilidade de reação. Todas as convenções internacionais, e que depois são importadas para a legislação dos países que as subscrevem, são fundamentais e têm sido fundamentais ao longo destes anos. Só que as convenções e a renovação das convenções não acompanham a velocidade a que as outras mudanças estão a ser realizadas. E é aqui que a OIT, segundo a nossa opinião, deveria procurar arranjar mecanismos que acelerassem a adequação das convenções que têm sido fundamentais para o bem-estar social no mundo, que tivesse instrumentos de revisão das convenções muito mais ágeis do que aquilo que têm sido até agora, procurando responder mais em cima das alterações que vão sendo feitas e porque já entendemos que uma reação a 5 anos à velocidade que as coisas andam hoje no mundo laboral e no mundo empresarial não é suficiente por parte da OIT e isto poderá provocar uma desvalorização do trabalho da OIT, coisa que nós não queremos e entendemos ninguém dever querer pela importância que tem tido ao longo dos séculos, nomeadamente no equilíbrio também das economias e de outras sociedades menos favorecidas relativamente a estes aspectos da economia. Este, acho e entendemos que é o grande desafio que a OIT tem pela frente, é ser mais ágil, mais rápida, não ser tão reativa, ser mais prospectiva, e tudo isso se fará, com certeza e obviamente, com este debate alargado que a OIT em boa hora entendeu fazer para se discutir o futuro do trabalho no próximo século. Disse, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, saudar a Organização Internacional do Trabalho, o papel que desempenha na defesa do trabalho digno, saudar o aniversário, o centenário da OIT, saudar a consistência do trabalho que vem realizando e, concretamente, esta iniciativa que desenvolvem sobre o futuro do trabalho. A exposição foi bastante clara sobre os desafios que enfrentamos. Parece-me que tendemos a salientar normalmente o que é novo, o que está emergente, o que está latente, as tendências que estão a manifestar-se, mas que ainda não estão totalmente consolidadas. Creio que, ao mesmo tempo que podemos dizer que nunca há uma mera repetição daquilo que aconteceu no passado, identificamos nessas tendências de futuro também lógicas intrínsecas do funcionamento do sistema, nomeadamente lógicas intrínsecas do funcionamento do sistema capitalista que se mantêm e que se vão desenvolvendo em novas condições. Em particular, nos desafios que foram aqui colocados relacionados com as mudanças tecnológicas e com a eventual destruição líquida de emprego, com a alteração, com a eliminação de determinados postos de trabalho, as questões relacionadas com a segurança social, com o enquadramento das novas formas de prestação de trabalho e com os mecanismos de proteção social nas condições da economia, da prestação de atividades que hoje temos, os desafios das alterações climáticas e das alterações políticas, das mudanças políticas. Queria aproveitar este momento só para colocar 3 ou 4 perguntas sobre alguns destes temas. Sobre as inovações tecnológicas, parece-me que o debate, como aqui já foi dito, o debate é mais ou menos cíclico sobre o impacto que inovações tecnológicas, que mudanças de paradigma tecnológico em termos de produção podem ter no trabalho e no emprego. Creio que é impossível fazer este debate sem voltarmos à velha questão da propriedade dos meios de produção. Quem detém a propriedade dos meios de produção, ou seja, como é que se distribui os ganhos de produtividade? Quem tem a capacidade para determinar a distribuição dos ganhos de produtividade? Esses ganhos de produtividade, essa inovação tecnológica é apenas apropriada como estratégia de acumulação ou pode transformar-se numa notícia positiva para a generalidade das pessoas, para a generalidade de quem vive neste planeta, porque é também uma notícia de que podemos produzir mais com menos trabalho, ou seja, de que podemos ter mais tempo para viver e podemos distribuir o trabalho e distribuir a riqueza, porque somos capazes de produzir mais riqueza. A questão que se coloca, parece-me, que tem estado também no centro deste debate, é quais são as condições políticas que nós hoje temos para fazer isso, uma vez que este processo de inovações tecnológicas comandado por uma estratégia de acumulação tem acontecido ao mesmo tempo com a desarticulação das formas de organização coletiva do trabalho que permitiam equilibrar a relação entre trabalho e capital, ou seja, fazer reverter estes ganhos de produtividade também para o campo do trabalho e não apenas para o capital. E, portanto, parece-me que mais do que um debate feito a partir de uma visão de um determinismo tecnológico, haveria que trazer para cima da mesa a questão das relações de força políticas que existem atualmente para combater esta desarticulação do trabalho, que é um obstáculo a uma distribuição destes ganhos de produtividade. Em segundo lugar, uma questão que nos interpela também diretamente, nomeadamente aqui à Assembleia da República, aos Estados e, naturalmente, às instituições políticas e aos legisladores, que é um desfazamento objetivo entre a regulação jurídica do trabalho que nós temos e as formas através das quais atualmente se enquadram as relações de trabalho e as relações de prestação de atividade, se quisermos. Ou seja, no fundo, esta tendência para substituir o enquadramento do trabalho pelo direito dos negócios, ou seja, substituir o direito do trabalho como forma de enquadrar a prestação das atividades num contexto de economia pelo direito dos negócios, no fundo, transformando relações que são relações entre trabalhadores e patrões em relações entre prestadores de atividades e clientes. Ora, isto é evidentemente uma forma de colocar de fora uma parte significativa do trabalho das regulações que foram construídas para o enquadrar e, portanto, colocar de fora uma parte significativa dos trabalhadores do contrato social que nós fomos capazes de construir ao longo de décadas e que tem esses direitos, esse contrato social, tem muitas mortes dentro, digamos assim, ou seja, houve muita gente, muitas lutas, muita gente que morreu, que deu a sua vida para construir essas formas de regulação que estão a ser rebentadas por esta tendência de transformação, que é uma mudança mais no modo de regulação do trabalho do que na natureza do próprio trabalho. Parece-me, queria perguntar também um pouco qual é a reflexão que a OIT vai fazendo sobre isso, ou seja, trata-se de, também aqui, de uma alteração na regulação do trabalho ligada a uma determinada estratégia de acumulação mais do que uma alteração na natureza profunda das próprias atividades. Finalmente, para além destas questões da reconstrução do direito do trabalho que se ligam com a reconstrução da segurança social e da proteção social de que os trabalhadores devem poder beneficiar, a questão das alterações climáticas. Existe uma campanha pelos empregos climáticos que se propõe, uma campanha à qual aderiram organizações sindicais, organizações ecologistas, e que existe também em Portugal, que visa basicamente criar um movimento capaz de pôr na agenda política a necessidade de emprego público estável com vista a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. O objetivo dessa campanha mundial é a criação de 150 milhões de postos de trabalho dos chamados empregos climáticos. Estamos a falar de empregos nomeadamente na área da energia, na área dos transportes e de outros transportes públicos. Ou seja, existe uma alteração paradigmática a fazer também no nosso modo de produção que passa pela criação destes empregos climáticos. Eu não sei... Pá, peço desculpa, não estava a ver. Queria só saber qual é a relação que a OIT tem com esta campanha dos empregos climáticos, que opinião tem sobre esta iniciativa e que relação tem desenvolvido com este movimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento antes de mais a Sra. Coordenadora da iniciativa O Futuro do Emprego para comemorar o centenário da OIT, Maria Luís Vega, também a Sra. Diretora do Escritório de Lisboa, Mafalda Tronche. Dizer antes de mais que acompanhamos bem de perto esta reflexão a que a OIT nos convidou, pensando no futuro do trabalho e também nas quatro conversas que a propósito se poderiam suscitar, em primeiro lugar quanto ao papel do trabalho nas nossas sociedades, em segundo lugar como criar bons postos de trabalho, a organização do trabalho e produção de seguida e finalmente a governação do mundo do trabalho. Esta expressão, conversas, é retirada de um artigo da Maria Luís Vega e creio que é feliz Na verdade, era isso que nós gostaríamos de ter aqui a oportunidade de fazer, era de ter mais tempo e de prolongar, porque cada um dos temas com que somos confrontados reconhecemos que são extremamente ricos e, obviamente, que mereceriam um prolongamento muito para além daquilo que temos, obviamente, aqui a possibilidade de fazer. Hoje, também já aqui tivemos a oportunidade de muito referir, muito foi dito, creio que nós temos consciência todos que estamos a enfrentar um tempo de grande mudança. Foi, aliás, sobre esse mote da mudança que nós hoje aqui começamos a conversar, e é uma mudança que, por um lado, como qualquer mudança, nos chama, nos entusiasma, chama ao nosso tempo, mas, por outro lado, representa também, temos consciência disso, um conjunto de desafios e desconhecimento, de incerteza com que nós sabemos que temos que confrontar, mas que, em grande medida, estamos longe de poder avaliar totalmente. Hoje falou-se aqui também das boas notícias e da necessidade de boas notícias, e é curioso que as boas notícias para uns não são boas notícias para todos, e eu creio que esse é também um drama do nosso tempo. O relatório da OIT fala da importância do processo da internacionalização da produção, chamando a atenção que este fenómeno abriu inúmeras perspectivas de desenvolvimento económico e permitiu a centenas de milhões de pessoas sair da pobreza através de um emprego, e isto resulta do processo de internacionalização, mas também, e nós temos consciência, sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, que este fenómeno comportou o risco da concorrência mundial, baixando as condições de trabalho e aquilo que são o respeito pelos direitos fundamentais. E, portanto, é nesta dificuldade de perceber que nós vivemos um tempo novo, de grande promoção de crescimento económico e de competitividade, mas ao mesmo tempo com uma ameaça em relação àquilo que são as conquistas do nosso tempo e daquilo que nós chamamos o mercado social e também as garantias sociais que nós, em particular em zonas como a Europa, alcançamos. Portanto, senhora Coordenadora, creio que, de uma forma geral, revemos-nos muito na forma como as questões são a ser colocadas pela OIT, chamando a atenção para a nova realidade e para os desafios que nos lança, para a vontade de conhecer essas novas realidades, de as pensar, de as avaliar, sem excesso de medos, percebendo os desafios com que somos confrontados, mas também não negando as oportunidades que esta realidade mesmo representa para o nosso tempo e para as nossas gerações. Não tendo possibilidade de discorrer sobre todas as matérias, gostaria ainda assim de lhe levantar algumas questões que a nós naturalmente importam. Em primeiro lugar, um país como Portugal é um país que tem sido confrontado com grandes dificuldades de crescimento económico. Essas dificuldades representam um risco grande para o crescimento da pobreza e também representaram no passado uma grande destruição de postos de trabalho. Portanto, o crescimento económico é um desafio diante do qual nós estamos necessariamente confrontados e que temos que ser desafiados a esse crescimento. O que lhe pergunto é isso: nós queremos o respeito pelos direitos do trabalho, que o trabalho seja aquilo que a senhora Coordenadora disse, seja uma oportunidade de felicidade para os trabalhadores, mas a verdade é que, confrontados com as exigências da competitividade, nós somos também necessariamente levados a questionar se uma legislação mais rígida, uma legislação que apenas considera quem já tem a garantia de um posto de trabalho e não se abre ao dinamismo do mercado laboral, se é esta a resposta que nós, enquanto país, nas políticas públicas devemos levar a cabo, ou se, pelo contrário, nós temos que perceber da própria realidade sinais de que é necessário abrir alguma da legislação laboral para permitir um maior fluxo entre o mercado, no mercado de trabalho e também uma maior abertura ao crescimento económico. Por outro lado, e procurando não sair muito do tempo que me foi dado, mas gostaria, Senhora Coordenadora, também de perceber como é que a OIT considera, como é que se pode avaliar bem este desafio, que é o desafio demográfico, da longevidade que hoje, graças às conquistas na saúde, os trabalhadores alcançam, a capacidade de trabalhar até mais tarde, mas, inevitavelmente, também com a pressão de que o mercado seja aberto, seja dinâmico e, por outro lado, havendo a incerteza em relação à capacidade de nós abrirmos e criarmos postos de trabalho para as novas gerações, que é uma necessidade que também está referida no relatório da OIT, perguntava-lhe se a OIT considera que há possibilidade de fazer transições ao longo da vida, por exemplo, em termos da duração do período laboral, que ele não seja uniforme ao longo de toda a vida, mas ele possa precisamente ter graduações e adaptar-se àquilo que são as capacidades de trabalho e, portanto, diminuindo, por exemplo, em idades mais próximas da reforma e adaptando dessa forma o trabalho à idade e às capacidades dos trabalhadores. Finalmente, Senhora Coordenadora, e porque tem mesmo que ser, porque gostaria também de lhe colocar mais questões, mas um dos aspectos muito enfatizado aqui no relatório tem também a ver com o facto de hoje nós já não termos um emprego para a vida. Se é que alguma vez isso aconteceu, a verdade é que esse padrão mudou radicalmente. Hoje as relações... Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar só com esta última questão. Hoje temos um moto, uma exigência de maior adaptação e uma rotatividade maior entre empregos e aqui eu gostaria de perguntar como é que a OIT considera que, em termos de políticas públicas, nós podemos contribuir para essa capacidade de adaptação dos trabalhadores, eventualmente com que tipo de formação é que ela pode ser considerada para responder a essas necessidades e, por outro lado, se faz sentido também haver paragens, por exemplo, como existem em determinadas áreas, por exemplo, nos professores, anos sabáticos, paragens a meios do ciclo laboral que permitam ao trabalhador adaptar-se e enfrentar novos desafios. Muito obrigado e agradeço a compreensão. Desculpa pelo atraso.
Muito obrigado. Passo a palavra para concluir esta ronda à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Sra. Coordenadora da OIT, a Dra. Mafalda Troncho, a Dra. Ana Santos, aqui da delegação da OIT, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer a decisão e a oportunidade de discutir esta matéria connosco aqui, pela importância do património imenso da OIT na defesa dos direitos dos trabalhadores e, por isso, agradecer de facto a disponibilidade para hoje aqui estar connosco a discutir estas matérias e dizer-lhe desde já que, da parte do Partido Comunista Português, estamos profundamente empenhados na luta pelo emprego com direitos e pela valorização do trabalho, inclusivamente no âmbito de uma estratégia que entendemos mais ampla de desenvolvimento do país, de defesa da produção nacional, do emprego e da soberania, pelo que a discussão que fazemos hoje da defesa do emprego com direitos para o PCP é um combate de civilização. Entendemos que não há democracia sem direitos dos trabalhadores e por isso também a ação do PCP no Parlamento, mas também fora do Parlamento, se enquadra neste princípio de que os direitos dos trabalhadores são um dos pilares do regime democrático. Dizer que, a partir do repto que nos lança do relatório do futuro do trabalho, dizer-lhe que da parte do PCP entendemos que o futuro de facto se constrói hoje no presente e a discussão que fazemos hoje em defesa do emprego com direitos é em si mesmo uma luta pelo emprego com direitos no presente, com uma perspectiva de que esses direitos possam ser mais profundos e mais sólidos, inclusivamente no futuro. Entendemos que, do ponto de vista da realidade do nosso país, vivemos um momento que é inadiável, um momento no qual o PCP tudo fará para que não se desperdice nenhuma oportunidade de repor, mas também conquistar direitos e ir mais longe na conquista de direitos para os trabalhadores, e é por isso que entendemos que o momento histórico que vivemos, e da parte do PCP é assim que o entendemos, é um momento também decisivo relativamente a medidas que entendemos fundamentais na defesa dos direitos dos trabalhadores. É verdade que o caminho de progresso e de justiça social não tem sido um caminho fácil, é um caminho que tem conhecido avanços, mas também recuos, e em particular no nosso país tem conhecido retrocessos muito significativos, porque no período não apenas da Troika, mas nas últimas alterações à legislação laboral, muitos foram os direitos dos trabalhadores que foram liquidados e alguns não foram mais porque a luta dos trabalhadores não permitiu, mas a verdade é que a última alteração ao Código do Trabalho, ainda durante o momento da Troika, significou um retrocesso muito profundo na vida dos trabalhadores, nas suas condições de trabalho, mas também nas suas condições de vida, ao nível do seu empobrecimento e até direitos elementares de dignidade do povo português. Porque não deixa de ser curioso que, vivendo o mundo, e o nosso país obviamente também, uma das maiores crises do capitalismo, essa das maiores graves, das mais graves crises do capitalismo, aliás, tornou pelos piores motivos e tornou muito evidente a natureza do capitalismo, de um sistema que encontra na exploração do trabalho e do homem pelo homem o seu fundamento, pelo que entendemos que, de facto, conforme é reconhecido na página 3 do relatório que nos enviou, de facto, as enormes potencialidades que o crescimento das capacidades de produção à escala mundial permitem hoje, e não deixa de ser um paradoxo que hoje a pobreza e as necessidades humanas primárias, o desemprego, o subemprego, a exclusão em grande medida, em grande dimensão, de muitos milhares de seres humanos nas nossas sociedades, nos obriga a continuar este caminho. Por isso mesmo é que nós entendemos que, de facto, muitas das questões que são abordadas no relatório são muito importantes. O ponto 27, relativamente à ligação entre a proteção social e a pobreza, quando refere que apenas 27% da população mundial beneficia de níveis de proteção social, quando, relativamente a um desafio decisivo ao segundo capítulo do relatório sobre o mundo de hoje, nos é referido que as questões da qualidade do trabalho são hoje decisivas e, portanto, uma discussão que tem que ser feita neste âmbito, nós entendemos, de facto, que as questões da qualidade do trabalho se revestem hoje de uma profunda atualidade. E entendemos mesmo que as questões do combate à precariedade, como aliás é reconhecido na página 11 e 14 relativamente como um dos desafios centenários do OIT, a questão da estabilidade e da qualidade do trabalho, as questões da precariedade, as questões das remunerações e dos salários, as questões das organizações, da organização dos tempos de trabalho é de facto determinante neste desafio que se quer de progresso e de justiça social, porque nós entendemos de facto que não deixa de ser muito significativo que, independentemente dos avanços que vão sendo conhecidos ao nível da ciência e da tecnologia, o capitalismo tem encontrado sempre formas também de contornar esses avanços e encontrar formas, diria até criativas, em alguns momentos, de agravamento da exploração. Não deixa de ser significativo que mais de 130 anos depois do 1º de maio, as questões da organização dos tempos de trabalho, a luta pelas 8 horas de trabalho, continua a ter e a revestir-se de uma imensa atualidade, pelo que entendemos que tudo o que são mecanismos de desregulamentação dos horários de trabalho, adaptabilidades, bancos de horas, trabalho extraordinário, trabalho por turnos, continua hoje a merecer um grande combate por parte dos trabalhadores. E por isso mesmo o PCP está profundamente empenhado neste combate. Entendemos que o alerta que nos é assumido relativamente às questões que são assumidas no ponto 32, na página 8 do relatório, quando é afirmado que cerca de metade dos trabalhadores do mundo vivem em países que não ratificaram ainda a Convenção 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical de 1948, é de facto um dado que nos deve preocupar e que nos deve refletir. E olhando para a nossa situação nacional, eu gostaria de dizer, Sra. Coordenadora, que da parte do PCP entendemos que o combate que travamos hoje é um combate muito, muito, muito importante, e entendemos a nossa intervenção em paralelo. Em primeiro lugar, em paralelo no compromisso do PCP em alteração à legislação laboral, na reversão de medidas que constituíram ataques a direitos fundamentais dos trabalhadores, e queria dizer-lhe que o PCP agendou para o próximo dia 4 de maio, no seguimento da grande jornada de luta que temos a profunda convicção que acontecerá no 1º de maio, agendámos para discussão na Assembleia da República uma iniciativa legislativa que repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que já não está no Código de Trabalho, e o fim da caducidade da contratação coletiva, porque entendemos que são dois mecanismos estruturais do direito de trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Termino mesmo, Sr. Presidente, e uma outra dimensão, para além das questões da alteração à legislação laboral, que é que se prende com as questões da fiscalização e do cumprimento da lei. Não nos chega ao PCP os direitos a existirem na lei, entendemos que os direitos têm que existir na vida. E gostaria de lhes dizer que o PCP sempre denunciou que nos últimos anos, em particular do último ano do governo do PSD e do CDS, atingimos mínimos históricos quanto ao número de inspectores. O nosso país não cumpre ainda hoje, termino mesmo, Sr. Presidente, só para terminar esta ideia. O país não cumpre hoje os rácios que estão estabelecidos na OIT ao nível do número de inspectores de trabalho por número de trabalhadores. E isso conheceu atualmente, há concursos em curso para a contratação de mais inspectores, mas continua a ser muito insuficiente, e portanto é também um combate que entendemos que é determinante, porque entendemos de facto que o combate pelo direito, pelo reforço dos direitos dos trabalhadores é um combate de civilização, e como não podia deixar de ser, a OIT pode contar também com o PCP neste combate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nossa primeira ronda, e agora vamos para o encerramento, passar a palavra à Sra. Coordenadora, que tem o tempo de 30 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas ou para fazer outro tipo de comentários adicionais. Tem a palavra.
Bueno, muchísimas gracias por todos los aportes. Realmente quiero decir que han sido del mayor interés, tanto personal como para la propia OIT. Piensen que lo que ustedes han venido manifestando hoy y las distintas preguntas, yo me ocuparé personalmente de que sean parte de nutrir, que pasen a nutrir las discusiones que puedan tener en la propia, que se puedan tener en el ámbito de la comisión. Es decir, nuestras presencias aquí no son solo para responderles a ustedes, son también para recibir de ustedes. Por eso el agradecimiento especial por esta invitación. Voy a intentar responder a la mayor parte de las preguntas de una forma lo más coordinada posible. Yo quería lo primero decir algo, y es que yo, a pesar de ser coordinadora del futuro del trabajo, yo no sé todo. Me es muy difícil en algunos casos ir en algunos temas. Para que ustedes sepan, mi background, mi formación es de especializada en Derecho del Trabajo y Relaciones Profesionales, y por casualidades de la vida soy y fui inspectora de trabajo en España durante 3 años. Es decir, que mis temas están más relacionados con el mundo de la gobernanza, del mundo del trabajo, sin perjuicio de que intento abordar otros temas, pero quizá en temas económicos tenga ciertas falencias. Y tengo que ser absolutamente honesta, no soy superwoman, ni lo pretendo, ni superperson en ningún caso. Bueno, en primer caso, yo lo que creo que es importante señalar es que el futuro del trabajo no está predeterminado. Es decir, estamos hablando de tendencias, estamos hablando de situaciones, estamos hablando de preocupaciones, estamos hablando de lo que vemos, pero nada está predeterminado. Incluso cuando habla de tendencias en materia de salud, son tendencias que son revertibles. Y de hecho, si examinamos lo que ha pasado en los últimos 20 años en las predicciones y en las tendencias, muchas se han revertido justamente porque se ha podido saber cuáles podrían ser las situaciones y cuáles son los modelings que se utilizan para establecer este tipo de tema. Todo ello, y yo quiero ser muy positiva en lo que quiero manifestar, porque hay una cierta tendencia al pesimismo al hablar del futuro del trabajo, No podemos, sin embargo, dejar de pensar que de la situación que estamos viviendo actualmente en el mercado de trabajo es una situación de gran desigualdad y un aumento de la pobreza y desequilibrios en la desigualdad y en la pobreza, pero no solo en el ambiente o, digámoslo así, en la teoría clásica de las desigualdades. Se han generado desigualdades nuevas, las desigualdades de la clase media. Yo creo que el problema de la clase media hoy es uno de los temas que más preocupan a Europa. Pero lo cierto es que tenemos desigualdades importantes. Los estudios en los países europeos muestran que hay un aumento de la pobreza extrema en muchos de los países europeos. Y, además, la desigualdad se acrecienta en relación a algunas poblaciones vulnerables, como se ha marcado anteriormente, sobre todo, en particular, con respecto a los jóvenes que tienen graves problemas de integración en el mercado de trabajo. Y eso está muy unido también con los nuevos trabajos y con el nuevo empleo. ¿Qué es lo que ocurre con la creación de empleo? Es obvio que establecer cuál va a ser los modelos de destrucción y de creación de empleo en los próximos 10 años es difícil. Existen varios estudios de distintas importantes organizaciones de estudio y auditorías que establecen que, por ejemplo, profesiones como la de bibliotecaria, por dar un ejemplo, o profesiones como incluso la de periodista, van a reducirse y van a desmarcarse. De hecho, leí ayer un estudio justo sobre el futuro del trabajo que hablaba que los abogados serían prescindibles dentro de nada, basándose en esta nueva aplicación que utilizan en Estados Unidos, que se llama ROS, yo no sé si algunos de ustedes han oído hablar de ella, en la cual toda la parte jurisprudencial es establecida y decidida por una máquina, que es quien decide sobre cuál es la ley aplicable y cuál es el case law que debe ser aplicable. Es decir, es muy difícil saber cuáles son los empleos que se van a generar o cuáles los que se van a destruir. Y también lo que es muy difícil saber es qué áreas de la economía se van a acrecentar. Quizá, y haciendo una perspectiva en función de los distintos estudios que ha venido realizando la OIT, me podría centrar un poco más en aquellas áreas en las que sí se va a crear empleo. Una que es, yo creo que evidente, es la que se llama economía del cuidado, la care economy, que está muy ligada a los cambios demográficos. Todo lo que supone la economía del cuidado de las personas, sobre todo de edad, es un área enorme que va desde trabajos poco calificados a trabajos altamente calificados, por ejemplo, con la creación de instrumentos que ayuden, tecnológicos que ayuden, por ejemplo, a los deambulatorios de las personas mayores, o control a través de máquinas, pero también el cuidado de personas en el sentido más clásico del cuidado de personas. Esta es un área que se cree que va a desarrollarse enormemente en los próximos 10 años y que yo creo que es un área que podemos explotar y que, si se hace como debe verse en el ámbito de la OIT, puede ser un área muy interesante si se plantea en ámbitos de justicia social. Áreas que se pueden destruir. Hablaba anteriormente de todo este tema, por ejemplo, del aumento que ha habido de las cadenas de valor, del aumento de las cadenas de suministro en el área textil. Yo creo que vamos a ver un cambio importante en estas áreas donde la creatividad a través de las máquinas va a generar nuevos tipos y nuevos puestos de trabajo, donde probablemente haya una destrucción de puestos de trabajo que se habían generado en algunas áreas geográficas particulares. ¿Cómo mantener esta adaptabilidad a los nuevos empleos? Está claro que hay un problema de base y que yo creo que ustedes lo han planteado en varias de sus preguntas, que es el tema de las competencias profesionales, pero más allá de las competencias profesionales, un tema de educación. Yo creo que hay un planteamiento no solo de la formación profesional, que es absolutamente multifuncional hoy en día. Uno no va a poderse formar solo para ser ebanista o para ser programador. Hoy tenemos que tener, para adaptarse al mundo del trabajo, capacidades multifuncionales que nos permitan una adaptación y una movilidad. El mundo del trabajo va a ser absolutamente movible. Se acabó la idea de trabajo a vida. Yo creo que es algo que eso ya sabíamos desde hace años, pero ahora ya empieza a ser evidente. Pero para tener esta formación profesional multicompetencial, es necesario tener una educación de base, y eso es un tema de educación primaria y no tanto un tema de la OIT, que permita poder llegar a este tipo de actividades. La UNESCO, me consta, está trabajando en establecer nuevos currículos educativos que creo que son fundamentales para desarrollar las nuevas competencias profesionales que se necesitan. También se ha hablado, y creo que es un tema fundamental, cómo este nuevo futuro del trabajo va a generar esas nuevas fórmulas de conciliación vía vida y empleo, esa flexibilidad. Esto, por supuesto, tiene muchos beneficios, pero tiene también riesgos. No cabe duda que la posibilidad de conciliar vida y familia o vida y trabajo con una cierta flexibilidad va a favorecer, por ejemplo, la incorporación masiva, que ya es clara que es masiva, pero mejor adaptada, de la mujer al trabajo, que siempre ha sido la más marginada en los temas de conciliación, pero también puede plantear riesgos enormes si la persona que tiene que conciliar no es capaz de saber cómo conciliar y puede llegar a trabajar muchas más horas de trabajo y con poca calidad. Ese es un tema que se está planteando con el desarrollo de lo que se llama la Smart Economy, que es simplemente la posibilidad de trabajar a medida, pero de qué forma se puede controlar que ese trabajo a medida pueda hacerse con condiciones de calidad y con condiciones que no desvirtúen la prestación laboral. Es decir, es importante ver cómo se garantiza esa flexibilidad manteniendo los principios fundamentales, los principios básicos, y esto todavía no tenemos una respuesta. Sobre la posibilidad de utilizar las formas de responsabilidad social, es obvio que es un tema básico. Es decir, tenemos que garantizar no solo los mecanismos de control, los mecanismos de ejecución normalmente legales, en el caso de Portugal, la justicia y la inspección de trabajo, que tienen un funcionamiento, yo creo, que adecuado. No hay justicia ni inspección perfecta, esta es mi posición personal, pero yo creo que es así, pero yo creo que Portugal no responde a los estándares mínimos. Lo cierto es que es importante desarrollar nuevas fórmulas de responsabilidad social en la empresa. Quizá yo iría por la vía de nuevas formas que sean más pactadas y mucho más desarrolladas con los actores sociales, porque es la única forma que nos va a permitir adaptarnos a los cambios. Y esto me lleva al tema de la reforma laboral. Es decir, yo creo que algunas personas se están planteando si el derecho del trabajo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, que se creó hace unos 150 años, era un derecho basado en la subordinación, en la relación de empleo típica, un derecho, podemos llamar, clásico. Y hoy esas formas de empleo han desaparecido y, de hecho, por ejemplo, el aumento de los trabajadores individuales, de los trabajadores independientes, requieren también de una regulación específica de esos trabajadores independientes y de formas de trabajo independiente, como, por ejemplo, todo lo que es las cooperativas de trabajo asociado, formas de desarrollo de economía solidaria, de economía social, que pueden plantear otros retos al mundo del derecho del trabajo. Este tema tiene que abordarse, pero eso no creo que suponga la desaparición de derecho de trabajo, porque el derecho del trabajo tiene una razón de ser, que era justamente garantizar una serie de derechos básicos que la población sigue necesitando. Probablemente no articulados única y exclusivamente sobre la relación de subordinación. Cuando yo estudié derecho de trabajo hace ya muchos años, se excluían una serie de categorías que hoy ya no se empiezan a excluir, es decir, el trabajo familiar, los trabajos benévolos, eran fórmulas que se excluían prácticamente en todos los códigos de trabajo europeos, pero que es un tema que se tiene que volver a replantear, porque probablemente ese derecho del trabajo, garantizando los principios mínimos, tenga que reformularse. Yo creo que ¿cuál será el tipo de trabajo, el tipo de legislación de trabajo necesaria? Me es muy difícil hablar como OIT de cuál será el tipo de legislación necesaria. Yo creo que estamos en el proceso de ver cuál es. Estamos identificando qué es necesario, cómo podemos cubrir y a quién debemos cubrir. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir determinar después qué tipo de derecho de trabajo es el mínimo necesario y cómo debe evolucionar. Yo creo que hay claras necesidad de mantener un derecho de trabajo como una disciplina particular. No podemos volver a un establecimiento de una situación de derecho civil para regular la relación que se da en el mercado de trabajo. Esto tiene mucho que ver también con el tema del papel de la OIT que se había mantenido. ¿Cuál va a ser el papel de la OIT, sobre todo en materia normativa? Yo quiero recordar, alguien ha hecho mención en esta discusión, que las iniciativas del centenario son 7 y hay una que es específica, que se llama la iniciativa normativa y que tiene que ver justamente con la revisión del sistema de control de la OIT. Yo debo decir, y como funcionaria de la OIT, que el sistema de control, nuestro sistema normativo, es lento, es muy lento, es eficaz, yo creo que es efectivo, yo creo que es reconocido, pero es lento. Es lento porque la situación tripartita, las discusiones, la doble discusión hacen que las cuestiones sean lentas. También el hecho de que haya una discusión tripartita lleva muchas veces a que los temas que podrían ser de interés para determinados países no sean siempre los temas que se discutan en las conferencias. Yo creo que no hace falta que yo haga una referencia. Ha habido en los últimos 10 años un descenso importante del número de convenios de OIT que han sido aprobados que tengan un, digamos, un contenido técnico importante. ¿Cuál es la razón? Yo no la sé, es decir, no puedo darles cuál es la razón. La razón es que se ha dado así. Creo que el único convenio que se ha producido en los últimos 10 años de entidad ha sido el convenio de trabajo doméstico para protección de los trabajadores domésticos. Los demás temas se han mantenido, incluso, por ejemplo, los pisos de protección social a nivel de recomendación, que ustedes saben es más orientativa, o la de la transición de la economía informal al formal. Creo que estamos en un proceso de identificación de cómo la OIT tiene que abordar el tema normativo. Yo creo que eso va a ser parte también de la iniciativa del centenario. Creo que la estamos abordando buscando también, no olvidemos que los sistemas de control de la OIT no tienen 100 años, pero tienen 75. Se crearon y se han mantenido con pocas evoluciones en los últimos 75 años, también para garantizar justamente el respeto de los derechos, el tripartismo, todo lo que la OIT representa. Pero yo creo que es importante y se están haciendo esfuerzos para agilizar el sistema y para que sea más pertinente y quizá que se adapte a esa velocidad del mundo del trabajo en la que todos estamos inmersos. Es obvio que esto va a dar lugar a una discusión, está dando lugar a una discusión muy interesante en el Consejo de Administración, complicada, pero que yo creo que al final, o tengo la esperanza, va a suponer un fortalecimiento importante de lo que ocurra en la OIT y de las decisiones de la OIT. Hay una cuestión que se había planteado sobre los empleos verdes. ¿Cuál es la opinión de la OIT sobre el empleo verde? Ustedes son conscientes, y yo creo que debe haber habido algunas actividades de la OIT, del escritorio de Lisboa, sobre empleos verdes, empleos ecológicos. Pero yo creo que es una de las vías que se está discutiendo dentro del ámbito del futuro del trabajo, justamente. Hay algunos sociólogos, en particular encabezados por la socióloga francesa Dominique Méda, que hablan de que el futuro del trabajo será un trabajo basado en el medio ambiente y en la ecología, donde la gente va a trabajar mucho más inmersa en una condición de mejorar el mundo desde esa perspectiva. Hay una serie de estudios muy interesantes y yo creo que es una perspectiva a abordar. No cabe duda que trabajar por mejorar el medio ambiente de trabajo es trabajar por la vida y trabajar dentro de la mejora de los empleos para mejorar esa calidad de vida yo creo que es fundamental. La OIT no puede más que apoyar cualquier iniciativa que suponga un trabajo diferente, más saludable desde todos los puntos de vista, no solo saludable en el ambiente de trabajo, y también que puede ser productivo. Yo creo que la sustitución de determinado uso de determinadas energías por energías más blandas que no perjudiquen al planeta, yo creo que tiene una importancia notable. Sobre la evaluación que puedo hacer sobre la demografía y los impactos que pueden tener en el tema laboral y las políticas públicas necesarias, yo creo que es muy difícil para mí evaluar cuáles van a ser los impactos demográficos y cuáles van a ser las necesidades en temas de protección social. Yo creo que estamos también en un estado muy preliminar, pero yo creo que es importante considerar que los cambios demográficos también presentan oportunidades. Como yo hablaba antes, el hecho de esta economía del cuidado, si se desarrolla con lógica y es una economía nueva y se desarrolla con los niveles mínimos de calidad y de cantidad en el sentido de una planificación estratégica política adecuada, puede ser una vía de escape importante para la creación de empleo y de empleo de calidad de los países, al menos de los países europeos. Igualmente para, yo creo que asumir y para absorber una parte importante de aquellos que salen del mercado de trabajo con pocas calificaciones, expulsados por los cambios tecnológicos. Es una posibilidad y así se está explorando. Creo que queda mucho por discutir sobre los temas de protección social. Yo creo que todos somos conscientes de las dificultades actuariales en los países europeos en cuanto al mantenimiento de los sistemas de protección social, muy variables dependiendo de las cajas de cada uno de los países, pero yo creo que es fundamental poder hablar del tema. Alguien ha mencionado en algún momento el tema de cómo podemos, de alguna forma, la redistribución, con el uso de las tecnologías, cómo podemos garantizar esa redistribución, no solo de la riqueza, sino la redistribución de los costos. Yo creo que el tema de la internacionalidad en relación a las tecnologías es muy importante y yo no voy a desvelar nada que no se haya discutido ya. De hecho, yo creo que Bill Gates fue el primero que habló de la necesidad de la imposición de los robots y de la imposición de las máquinas justamente en la última entrevista, justo después de la última entrevista que realizó el presidente Obama antes del cambio de gobierno, y fue apoyada por Microsoft. Yo sé que se está estudiando a nivel de los fiscalistas la posibilidad de justamente establecer nuevos tipos impositivos, pero de carácter universal y no nacional, para la utilización de la máquina. Difícil saber cómo. Lo que sí está claro por parte de la mayor parte de los fiscalistas es que no puede ser un impuesto nacional, que tendría que ser un impuesto transnacional con aplicaciones nacionales. No sé cómo se va a conseguir este tema en particular, pero es una pista interesante. Yo creo que hay una especie de reversión. Por un lado hay esa idea de vuelta a lo nacional, pero por otro lado también hay una necesidad de ver cómo lo internacional se puede aplicar a lo nacional. Bueno, yo creo que más o menos he podido más o menos responder a estos temas de una manera general. Es muy difícil poder responder a todo. Lo que yo querría de alguna forma concluir y dejar claro es que para la OIT sigue siendo fundamental la generación de empleo, es decir, el crecimiento económico a través de una generación de empleo y, por supuesto, una generación de empleo de calidad. La generación de empleo de calidad va a suponer, sin lugar a duda, para la OIT, y así lo ha venido mostrando a través de toda su acción en más de 98 años, el respeto de derechos fundamentales. Hasta ahora se ha manejado la idea de derechos fundamentales en torno a los 8 convenios o que recogen 4 principios, que yo creo que nadie cuestiona, que son los relativos, por supuesto, a la libertad sindical y la negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso y la igualdad. ¿Hasta qué punto estos 4 principios son los únicos que hay que mantener en el futuro del trabajo o es necesario que hablemos de un nuevo conjunto de otros derechos que se unan a estos derechos fundamentales para garantizar los mínimos necesarios, sobre todo con un cambio fundamental de las relaciones laborales? No soy yo quien lo va a decidir, son ustedes, son los distintos gobiernos y los actores sociales los que van a decirlo, pero yo creo que temas como protección social, salario y condiciones de trabajo pueden plantearnos quizá la idea, igual que ya se trabajó de un piso de protección social mínimo, quizá hablar de la necesidad de establecer, no sé si derechos fundamentales, pero sí al menos un piso mínimo de condiciones de trabajo que sería parte de una necesidad para garantizar esos empleos de calidad. Es una idea que se puede discutir, no es una idea que la OIT haya avalado, es una idea para discusión que puede ser una idea en la forma de abordar ese cambio necesario para afrontar el futuro del trabajo. Lo que me gustaría simplemente terminar diciendo es que yo creo que hay que mantener muy claro, y alguien había mencionado, creo que la primera presentación, la declaración de Filadelfia. Ojalá pudiéramos al final de esta iniciativa del futuro del trabajo tener una nueva declaración de Filadelfia, al menos hacer una declaración de Filadelfia en tiempos de paz. La OIT siempre ha hecho tiempos, ha reforzado su constitución tras una guerra. Yo espero que esto no vuelva a ocurrir, yo espero que no vuelva a haber guerras en el mundo. Esto es una aspiración personal y creo que de todos, creo que es una aspiración de todos. Nos encantaría poder tener en 2019 una nueva declaración del nivel de la declaración de Filadelfia, donde uno de los temas que, uno de los leitmotiv que siempre se había mantenido y que se sigue manteniendo y que es base para nuestro trabajo, es que el trabajo no es una mercancía. Yo creo que es fundamental para nosotros considerar esto, mantenerlo en nuestro corazón, porque si el trabajo vuelve a convertirse, como fue hace 300 años, en una mercancía, o como la esclavitud que todavía persiste en algunas sociedades se mantiene, realmente habremos perdido las conquistas que hemos venido manteniendo en aproximadamente 2 siglos. Y lo que pretendemos con esta iniciativa es que nuestro Estado social, nuestra dignidad, nuestra justicia social con la que llevamos luchando y viviendo por más de 100 años, sea un hecho mejorado, aumentado y que sean muchos más los que se beneficien y que todos podamos realmente vivir en esa paz basada en la justicia social. Esto es nuestro único deseo y yo veo por las discusiones que están manteniendo que ustedes están en esta línea. Yo les aliento a seguir discutiendo sobre el tema. Yo creo que el futuro del trabajo es un tema de absoluta actualidad para cualquier país que está ligado con el futuro de los países. Por lo tanto, solamente alentarles, mostrarles nuestro apoyo y en este caso comprometo a Mafalda para poder seguir trabajando. Tenemos especialistas en determinados temas que pueden responder mejor que yo a cuestiones más específicas. Quedamos a su disposición y vuelvo a agradecer no solo personalmente, sino también en nombre de la institución y del director general, esta invitación que, sin lugar a dudas, es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias.
Muito obrigado. Quero também, em meu nome e das senhoras e senhores deputados da 10ª Comissão Parlamentar Especializada do Parlamento Português, agradecer a sua presença na nossa audição, agradecer também à doutora Mafalda Troncho a disponibilidade para nós podermos organizar esta iniciativa em conjunto. Manifesto total disponibilidade para outras iniciativas do género e estou certo que no decorrer do exercício do nosso mandato parlamentar não deixaremos de voltar a estar juntos para aqui nesta casa, neste órgão de soberania ou fora desta casa, podermos organizar iniciativas que nos ajudem a compreender melhor uma temática tão atual e tão importante, não só para o nosso país, mas para a Europa e para o mundo em geral. Mais uma vez agradeço a sua vinda a esta comissão. Vou despedir-me das nossas convidadas, mas peço às senhoras e aos senhores deputados que não saiam da sala, porque ainda temos a segunda parte da nossa reunião.